no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal e Ibama encerram operação para coibir extração de madeira e garimpo ilegal em Rondônia. Luta contra agrotóxicos e em defesa da agroecologia, tema de encontro em Santarém. Município do Careiro promove mutirão de cirurgias. E Bragança sedia congresso vocacional diocesano.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta sexta-feira do JAM, trazendo para você que mais de 2 mil pessoas morreram no trânsito do Amazonas nos últimos 4 anos. A maioria, motociclistas e pedestres. Acompanhe com Yolanda Mendes.
O boletim epidemiológico da mortalidade por acidentes de transporte terrestre no Amazonas, apresentado pela Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosimere Costa Pinto, aponta que no período de 2018 a 2022, ocorreu o registro de 2.070 mortes por acidentes de transporte terrestre. A análise destaca a variação no número de óbitos, saindo de 425 em 2018 para 437 em 2022. Conforme o boletim, pessoas do sexo masculino com idade entre 20 e 49 anos representaram a maioria das vítimas em 2022. Em níveis percentuais, metade, 50,1%, das mortes foram de motociclistas, seguidos de pedestres com 26,3% e ocupantes de automóvel por 12,1%. Sábados, domingos e segundas-feiras são os dias de maior ocorrência desse tipo de acidente, sendo domingo o dia de maior registro, com 98 mortes. A coordenadora da Vigilância de Violências e Acidentes de Trânsito da Fundação de Vigilância e Saúde, Cassandra Torres, explica que o objetivo do documento é apresentar o cenário de mortes com o objetivo de ajudar nas intervenções públicas a serem pautadas na realidade regional e contribuir para a redução desses índices.
Divulgação desse boletim tem o objetivo de fornecer dados epidemiológicos para a propositura de ações públicas que venham no sentido de intensificar o trabalho que é realizado na prevenção dos óbitos por acidentes de transporte terrestre na valorização da vida. E chama atenção o fato de que mais da metade dos óbitos registrados nesse período, nessa série histórica, se deu com motociclistas, que é uma faixa etária muito jovem e que revela aí pra gente o impacto desses óbitos, né, pra economia do nosso estado, porque é uma população economicamente ativa que está morrendo devido aos acidentes de transporte terrestre no Amazonas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, encerraram mais uma operação para coibir a extração de madeira e garimpo ilegal em terras indígenas em Rondônia. A operação iniciou no último dia 31 de julho. Raila Vareda tem as informações.
Um acampamento e vários motores usados para garimpagem de ouro foram destruídos durante uma operação realizada no início desta semana na terra indígena 7 de setembro em Rondônia. A ação foi feita pela Polícia Federal e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Segundo a polícia, o objetivo da fiscalização foi coibir atividades ilegais de extração de madeira e garimpo que têm causado danos significativos ao meio ambiente na região. Agentes especializados em crimes ambientais participaram da operação. Dentro da reserva indígena foi encontrado um acampamento que vinha sendo usado por garimpeiros, além de motores. Todas as barracas com lonas precisaram ser inutilizadas e o maquinário destruído. De acordo com a polícia, os agentes também encontraram um caminhão carregado com toras de madeira na área de preservação ambiental. A Operação Terra Verde teve início no dia 31 de julho e encerrou na última quarta-feira, dia 2 de agosto. A terra indígena 7 de setembro fica localizada entre os municípios de Cacoal e Espigão do Oeste, em Rondônia, e Rondolândia, no Mato Grosso. Essa foi mais uma operação realizada pela Polícia Federal, ICMBio e IBAMA para tentar coibir invasão e devastação das terras indígenas em Rondônia. O relatório do CIMI, divulgado no fim do mês de julho, mostrou que a violência contra os povos indígenas foi bastante expressiva nos três últimos anos. Os dados mostram que os conflitos e a grande quantidade de invasões e danos aos territórios indígenas avançaram lado a lado com o desmonte das políticas públicas voltadas aos povos originários, como assistência em saúde e educação, e com o desmantelamento dos órgãos responsáveis pela fiscalização e pela proteção destes territórios. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encontro aborda a luta contra os agrotóxicos e em defesa da agroecologia na região metropolitana de Santarém. A programação reuniu representantes dos movimentos sociais no auditório Luzia Pati, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Representantes de movimentos sociais, coletivos, organizações e instituições da região metropolitana de Santarém participaram na manhã desta sexta-feira de um encontro para discutir a luta contra os agrotóxicos e em defesa da agroecologia. A programação foi organizada pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE Amazônia, os Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém e Mogi dos Campos, a Organização Terra de Direitos, o Instituto de Saúde Coletiva, o ISCO, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e o Núcleo de Agroecologia e Bem Viver na Amazônia, Muiraquitã. A proposta foi dialogar com as entidades ligadas aos movimentos sociais da região metropolitana de Santarém, com a Coordenação Nacional da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, para uma análise de conjuntura sobre os danos socioambientais na saúde humana e as violações de direitos causados pelos agrotóxicos na região, como destaca Samis Vieira, educador popular do Programa Regional da FASE Amazônia.
E este evento, o objetivo principal dele é criar um espaço de diálogo, né, e ao mesmo tempo de articulação e construção de estratégia diante desse debate, né, em torno da questão dos agrotóxicos aqui na região metropolitana de Santarém. Nossa principal proposta deste evento aqui é, de fato, a gente fazer a retomada desse debate, né, desse espaço de diálogo. E aí, ao mesmo tempo, como a gente fortalece, né, esse movimento com outras organizações, com outros movimentos sociais, para fortalecer a luta. Então, ao mesmo tempo que é um evento de retomada, mas é um espaço também de articulação política mesmo, e ao mesmo tempo de construção de estratégia e alinhamento político em torno dessa pauta, desse debate.
Para Antônio Valdir Lima, coordenador do Fórum da Economia Solidária do Baixo Amazonas, Ecosolban, o diálogo sobre o combate aos agrotóxicos se faz necessário mediante os impactos e danos socioambientais na região metropolitana de Santarém.
Muito importante, né, tanto o Fórum de Economia Solidária como o Fórum de Combate ao Agrotóxico trabalhar junto, de mãos dadas, porque uma coisa compensa a outra. E a importância da participação hoje de muitas entidades para a gente trabalhar e fortalecer essa luta de combate ao agrotóxico, que está muito preocupante na nossa região. Nós temos uma incidência muito grande de doença respiratória, doença de pele e principalmente o câncer, né? E sem contar com a contaminação do nosso igarapé, do nosso manancial, o desmatamento desenfreado que ainda está acontecendo.
Durante a programação, foi apresentado sobre as ações desenvolvidas pela campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, uma rede de organizações da sociedade que tem como objetivo denunciar os efeitos dos agrotóxicos e do agronegócio e anunciar a agroecologia como um caminho para um desenvolvimento justo e saudável da sociedade. Fran Paula, educadora da FASE no Mato Grosso e da Coordenação Nacional da Campanha, reforça a importância de ampliar essa mobilização na região metropolitana de Santarém.
Uma atividade, né, que foi pensada e planejada, né, para a gente retomar essa mobilização, né, social em torno, né, da pauta e discutir os impactos agrotóxicos na região de Santarém, mas também esse avanço, né, do agronegócio sobre os territórios, o que isso representa, né, para a saúde, né, das pessoas, mas a saúde ambiental também. E é uma oportunidade também de diálogo, de articulação em rede. Nós temos a participação de organizações a nível nacional da campanha, da Fiocruz, que é uma das organizações hoje, maior instituição de saúde pública, né, do Brasil, e que tem um acúmulo, né, na discussão dos impactos agrotóxicos na saúde. Então é um evento, né, que a gente espera, né, fortalecer, né, essa articulação em rede e planejar ações aí para os próximos anos e períodos aqui em Santarém.
A programação aconteceu no auditório Luzia Fati do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém. Fazem parte da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, movimentos sociais do campo e da cidade, organizações sindicais e estudantis, entidades científicas de ensino e pesquisa, conselhos profissionais, ONGs e grupos de consumo responsável. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Careiro promove mutirão de cirurgias.
Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E o município do Careiro, no Amazonas, vai promover um mutirão de cirurgias. Mais de 100 pacientes devem ser atendidos nesse final de semana. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
O principal objetivo deste mutirão é atender a população que aguarda na fila do SISREG por cirurgias dos mais variados tipos, como hérnia, vesícula, histerectomia, miomectomia e outras. Serão mais de 100 pacientes atendidos. A secretária municipal de saúde do Careiro, Nazaré Rocha, destaca que a expectativa é realizar mais mutirões, principalmente para dar agilidade as necessidades da população.
Esse é um dos mutirões que a gente pretende realizar esse ano. Esse é o primeiro desse ano, o segundo do município. A gente vai diminuir uma fila que tem pessoas que há 3 anos esperam por uma cirurgia dessa complexidade e não consegue.
Os pacientes que passaram pela triagem para a realização das cirurgias são acompanhados pela atenção básica, que mapeia as necessidades dos beneficiários. Para o melhor funcionamento dos serviços de saúde, os atendimentos de urgência serão direcionados ao Centro Especializado em Reabilitação, o SER, como explica a secretária.
Nesses dias de mutirão de cirurgia, como a gente tem uma média de 100 cirurgias a ser realizada de 5 a 8, a gente vai precisar de todo o apoio da população, que a população não deixe para ir à noite no hospital, porque nós vamos ter que remanejar o nosso PS, vai ficar aqui no SER. Nesses dias, a gente também pede a compreensão do pessoal da fisioterapia, que nós vamos ter 2 dias de ausência de fisioterapia, que é na segunda que vem e na terça.
As cirurgias serão atendidas durante 4 dias por uma equipe contratada especialmente para este atendimento, que é realizado pelo próprio município. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Hemocentro registrou queda no estoque de sangue e está fazendo chamamento de doadores em Santarém. A unidade abre neste sábado para receber doadores que não podem comparecer durante a semana. Lia de Costa traz as informações.
O Hemocentro Regional de Santarém está operando esta semana com estoque de sangue muito abaixo. A unidade atende 9 agências transfusionais e 11 hospitais da região oeste paraense. Pensando nisso, o Hemocentro abre para funcionamento neste sábado para receber doadores que não podem comparecer durante a semana na unidade. Rita Favacho, gerente do Hemocentro, explica que a baixa nos estoques são alarmantes e que a ação visa atrair novos e antigos doadores.
Os estoques de sangue do Hemocentro Regional de Santarém encontram-se em estado de alerta. Precisamos da sua ajuda para salvar vidas. Junte-se a nós neste sábado, dia 5 de agosto. Funcionaremos de 7 da manhã até 1 hora da tarde. Não há gesto mais poderoso do que o ato de doar sangue, pois uma única doação pode salvar até 4 vidas. Com apenas alguns minutos do seu tempo, você pode fazer a diferença e proporcionar esperança para pacientes em situações de emergência, tratamentos médicos complexos e condições de saúde críticas.
A ação tem o intuito de fortalecer o estoque para atendimento da demanda transfusional, que tem registrado redução no comparecimento de voluntário na unidade de coleta. Para doar, é preciso seguir algumas recomendações. Ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 anos devem comparecer acompanhados de um responsável legal, entre outras, como explica a Rita.
Lembrando que para doar sangue, você precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, estar em boas condições físicas, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e bem alimentado e apresentar documento de identidade com foto. Não deixe de comparecer. Traga seus amigos e familiares para ajudar nessa causa tão importante. Sua doação de sangue pode ser a diferença entre a vida e a morte para alguém. Mostre o verdadeiro poder da solidariedade. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas se juntem a nós nessa missão de salvar vidas. Contamos com vocês. Sua doação é luz que ilumina o caminho da esperança.
É necessário ainda a apresentação de um documento de identificação oficial com foto. Em Santarém, o Hemocentro está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E você sabia que o seu pet pode ajudar a salvar a vida de um outro pet por meio da doação de sangue? Pois é, em Roraima foi aprovada uma lei que institui o dia 1º de agosto como o Dia Estadual do Pet Herói Doador. A reportagem é de Caio Grambel.
Realmente é igualzinho humanos, a vida dela foi... assim, imediato, assim, acho que eu não tenho palavras para agradecer.
Jéssica Almeida é tutora da Peteca há 6 anos. Ela conta que a gatinha precisou de transfusão de sangue quando teve a pata machucada. Tentou 4 doadores, mas não foram compatíveis.
Eu mobilizei, assim, todos os meus amigos, os influenciadores aqui de Boa Vista, eles deram super apoio, divulgaram. O deputado Marcinho Belota também, que tem a causa animal, divulgou também ajudando a gente. E a gente conseguiu, graças a Deus, 4 doadores, né? A gente levou para fazer o teste de compatibilidade, porém, todos deram negativo, não era compatível com ela.
A tutora não desistiu e, enfim, conseguiu a doação para seu pet.
Graças a Deus a gente conseguiu fazer essa doação. Acho que foi questão de minutos. Ela voltou em si, voltou a levantar a cabeça, já se movimentou. Realmente é igualzinho humanos. A vida dela foi assim, imediato. Assim, acho que eu não tenho palavras para agradecer. Há também os doadores que também se doam para trazer os seus bichinhos, sair da sua casa para levar ele para fazer o teste.
As transfusões de sangue são essenciais no tratamento de animais com doenças que levam à anemia ou são vítimas de acidentes. Alguns procedimentos são importantes para que a transfusão de sangue nos pets seja bem sucedida. O médico veterinário Ricardo Soares explica um pouco sobre esse processo.
O animal vem para ser um provável doador, ele entra numa lista nossa aqui, uma lista VIP, então é feito vários exames, aquele animal ele é vacinado, ele recebe todos os cuidados para ele ser mantido saudável para sempre que precisar ele ser chamado para ser doador.
Segundo o veterinário, do pet doador ao pet que recebe, haverá uma avaliação de saúde para que ninguém saia perdendo nesse processo de doação.
É feito testes de compatibilidade, são feitos também os exames para ver se aquele sangue ele está bom para ser transfundido, né? Então, por isso que a gente precisa realmente selecionar muito bem o doador, para que tenha um sangue bom e que não tenha nenhum efeito.
E falando em pet, os cães fazem parte da vida de milhões de pessoas e podem fazer atividades que não conseguimos realizar sozinhos, como, por exemplo, resgate e salvamento. E para homenagear esses pets, a Assembleia Legislativa de Roraima aprovou a Lei número 1819 de 2023, voltado à causa, que institui o dia 1º de agosto como Dia Estadual do Pet Herói Doador.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Iniciou em Belém, no Pará, os diálogos amazônicos com mais de 400 eventos desenvolvidos por organizações, governo federal e sociedade civil. A série de debates antecede a Cúpula da Amazônia, que acontece nos dias 8 e 9 de agosto. Daniela Pantoja traz as informações.
Iniciou nesta sexta-feira em Belém, no Pará, a programação dos diálogos amazônicos, uma série de debates que antecede a Cúpula da Amazônia. Ao todo, serão mais de 400 eventos na programação, que envolve especialistas, representantes de organizações não governamentais, as ONGs, do governo federal e da sociedade civil, que se reúnem para apontar soluções sustentáveis para proteger a maior floresta tropical do mundo e melhorar a vida nas cidades amazônicas. As propostas debatidas nos diálogos devem ser apresentadas aos líderes mundiais que participarão da Cúpula da Amazônia, que acontece nos dias 8 e 9 de agosto, também em Belém. Doris Meire Vasconcelos, articuladora da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil, destaca como se deu o processo para a construção e aprofundamento dessa ampla programação.
Primeiro, temos que considerar que há um processo de diálogo, de aprofundamento, de construção de propostas no decorrer desses anos, feito pelos movimentos sociais, povos, comunidades indígenas, povos, comunidades tradicionais, campesinos, urbanos, juventudes, mulheres, focado numa construção de um plano de vida, da sustentabilidade da Amazônia, mas também da proteção e defesa do bioma amazônico, num olhar partindo dos saberes amazônicos. Nada pensar em na Amazônia, para a Amazônia, com a Amazônia, sem nós amazônidas. E nesse processo que vai sendo construído, perpassando pelos encontros das Assembleias Mundiais da Amazônia, pelos encontros de saberes, pelo 10º FOSPA, e num trabalho interredes do FOSPA, REPAM e AMA e outras organizações e povos da Amazônia, fomos construindo esse processo de pensar na sustentabilidade da Amazônia.
As atividades dos diálogos amazônicos estão divididas entre 5 plenárias oficiais, organizadas pelo governo federal, com ampla participação social, e 4 plenárias transversais, somadas às diversas atividades auto-organizadas por entidades da sociedade civil, academia, centros de pesquisa e agências governamentais. Entre as plenárias transversais e oficiais, inclui a temática das mulheres, juventudes e Amazônia Negra, e ainda na temática oficial, a discussão sobre a proteção dos povos da água, floresta, campo e cidade, como pontua Doris Meire Vasconcelos.
Nas transversais, tocará a temática como mulheres, juventudes e Amazônia Negra. No tema mais oficial, vamos discutir a questão da proteção dos povos da água, floresta, campo e cidade. Também falaremos sobre a questão da saúde, soberania alimentar, da questão da ciência, tecnologia e desenvolvimento sustentável, da mudança climática, agroecologia e manejo florestal e a questão dos povos indígenas. Além disso, terá também, no intervalo dessas plenárias, atividades auto-organizadas pelas organizações sociais.
O Observatório do Clima esteve com uma atividade intitulada de Mulheres na Liderança da Cúpula da Amazônia, COP30, e reuniu cerca de 40 lideranças de comunidades de Belém. Joana Amaral, coordenadora executiva do Observatório do Clima, destaca a importância desse diálogo e a ampla participação das mulheres.
A atividade realizada pelo Observatório do Clima, chamada Mulheres na Liderança da Cúpula da Amazônia, COP30, reuniu cerca de 40 pessoas, entre lideranças, mulheres de comunidades aqui de Belém, da Universidade, da FUNAI, e a gente discutiu, primeiro, como a gente visualiza que tem que ser essa COP. Então, as pessoas se manifestaram trazendo a importância de que seja uma COP centrada nos amazônidas e nas amazônidas, que os amazônidas tenham voz e que a COP seja uma forma de dar visibilidade para o trabalho que já é desenvolvido aqui. Foi falado muito sobre acessibilidade, foi falado sobre clareza e sobre os temas, né? Ou seja, a parte toda de formação.
A programação Diálogos Amazônicos acontece até o dia 6 de agosto no Hangar Centro de Convenções. Outro ponto importante que antecede a reunião da cúpula é a Assembleia dos Povos da Terra pela Amazônia, que será realizada no dia 7 de agosto na aldeia Cabano. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Bragança vai sediar o Congresso Vocacional Diocesano. O evento acontece neste sábado. Os detalhes com J. Bahia.
O município de Bragança, no nordeste do estado do Pará, sedia neste sábado o Congresso Nacional Diocesano. O evento, promovido pela Diocese de Bragança, reunirá vocacionados de todas as paróquias no Ginásio de Esportes Dom Eliseu, às 8 horas da manhã, com a celebração da Santa Missa de Abertura, que será presidida pelos bispos Dom Jesus Maria e Dom Raimundo Posidônio, coadjuntor. O tema Vocação, Graça e Missão será abordado na palestra de Dom Posidônio. A programação é composta de palestras, testemunhos e adoração a Jesus Eucarístico. À tarde, o evento terá prosseguimento com a visitação aos estandes vocacionais e show de encerramento com a banda Harmonia Angelical. O Congresso Vocacional Diocesano em Bragança tem como tema Vocação, Graça e Missão e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial. A chacina do Guarujá, interior de São Paulo, e as mortes no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, expressão da guerra institucional que continua no horizonte de governos ditatocráticos, dá-nos a dimensão da crise sociopolítica, cultural e religiosa que estamos vivendo em nosso Brasil. Não podemos ignorar que, de algumas décadas para cá, e particularmente nestes últimos anos, tem sido praticada e continua se praticando uma cultura militarista descarada que encontra na multiplicação da educação militarizada e até na militarização e sublimação de expressões religiosas terreno fértil para justificar qualquer tipo de barbárie, torturas, automutilações e operações como a de São Paulo e de Rio de Janeiro, que aparentemente dão a sensação de certa segurança e garantia para a população. São, na realidade, expressão de uma política violenta e militarista que atinge as periferias urbanas e existenciais, transformando-a em frentes de guerra onde o Estado e a instituição não conseguem mais ter o controle, a não ser pelas armas e o terrorismo de Estado, tornando-se uma das fações que disputa o território com a única diferença de ser legitimada e suportada por um legalismo que justifica e até encoberta a ideia da aporofobia. Não menos preocupante no panorama atual são as várias formas de fundamentalismo e intolerância religiosa que têm na expressão deles acima de tudo e na manipulação e ressurreição de antigas práticas religiosas que desvirtuam a religiosidade popular, criando imaginárias e fantasiosas guerras ou combates contra fantasma do mal, alimentando uma religiosidade puritana, a justificativa para a construção de uma teocracia com a volta à cristiandade, reafirmando o Deus que pune e fascina, o dualismo entre sagrado e profano, alma e espírito, cristianismo e paganismo, fé e razão, ciência e fé, que alimenta o neo-jansenismo, o neo-pelagianismo e o gnosticismo, onde a gratuidade da misericórdia divina é transformada em punitivismo e negação do próprio ser humano, reduzindo-o a simples slogans vazios, a uma ideia que não condiz com a realidade do dia a dia. Diante disso, não podemos calar-nos. Precisamos, com Papa Francisco, afirmar claramente que o verdadeiro Evangelho, a alegre notícia, é hoje encarnada e vivida na ecologia integral, que alimenta a fraternidade e a amizade social, que garante o cuidado da casa comum, expressão de uma nova sociedade que, nos sinais dos tempos, vai construir a civilização do amor. Oxalá que a Jornada Mundial da Juventude que está acontecendo nestes dias possa ser a brisa que vai fazer-nos respirar e experimentar a fraternidade universal. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.776 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja, Yolanda Mendes, J. Bahia, Raila Vareda, Caio Grambel e Liege Costa. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.